participação de Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes.
Bom, a gente apresentou já aqui a matéria da Ana Carrara, né, falando sobre a garantia da segurança alimentar, que passa pelo fortalecimento de políticas públicas, né, voltadas à agricultura familiar. E o tema de hoje seu é o desperdício de comida, né, uma oportunidade para acabar com a fome. Fala para a gente, Wagner, bom, como é que você vê esse desperdício, né, mundial de comida?
Marilu, é um absurdo o que se desperdiça de alimento no mundo, né? Se estima que um terço de toda a comida que se usa no dia, ela é desperdiçada, ela se perde. Isso é, de fato, incompreensível, né? E não é injustificável, diria. Melhor dizendo, é injustificável, embora seja compreensível. É compreensível porque se trata a comida ainda como uma commodity, né? Como uma fonte de lucro, de negócio, e não se associa ainda a oferta de alimento como uma questão social, como uma garantia e sobrevivência para cada ser no mundo, né? A matéria foi muito boa da Ana Carrara, só queria apresentar mais um elemento que complementa o que ela estava dizendo. Desses 821 milhões de pessoas que passam fome no mundo, 155 milhões são crianças, né? Então nós estamos inclusive comprometendo aí uma série de pessoas que nós sabemos que quando a alimentação não é adequada até os primeiros anos de vida, há uma série de carências, né, que depois acompanha, digamos assim, a vida da criança até da adolescência, depois do adulto e até na velhice, quando chega a velhice, inclusive. Então é de fato incompreensível que esse desperdício de alimento ocorra, enquanto nós temos aí crianças e adultos também passando fome. E por outro lado, temos também a obesidade, quer dizer, você vai para o outro extremo, gente que come demais, come errado, inclusive, né, também não deixa de ser uma forma de desperdiçar alimento. Então nós temos que regulamentar, digamos assim, reeducar as pessoas que comem demais e, ao mesmo tempo, oferecer alimento para quem ainda não tem acesso a isso cotidianamente, né? E aí a própria matéria mostrou muito bem, infelizmente, no Brasil, nós assistimos um retrocesso muito agudo nesses 2 anos do golpe e eu acredito que isso deva ser também mais um elemento a ser ponderado na hora de votação, né? Quer dizer, qual candidato entre os dois, meu ponto de vista, isso é muito claro, que o candidato Haddad aponta claramente em estratégias de ação que vão combater a fome ao contrário do outro.
Lembrando do programa Fome Zero, né, que foi implantado no governo Lula, né, Wagner?
Exato, que inclusive o José Graziano, que hoje é o diretor-presidente da FAO, né, ele implementou esse programa também na escala da ONU e conseguiu inclusive articular o Fome Zero com uma meta do desenvolvimento sustentável, justamente a meta 2, né, dos ODS, que é justamente erradicar a fome no mundo até 2030. Infelizmente, nós estamos assistindo o contrário disso. No ano passado, o dado que a FAO apresentou foi de 815 milhões de habitantes e esse ano são 821 milhões de habitantes do planeta passando fome. Então, em que pese todo o esforço, nós não estamos conseguindo ainda combater esse problema, né? Estamos assistindo, na verdade, o recrudescimento de um problema que é fácil resolver, né? Tem comida, se perde comida. Tem gente comendo demais, comendo errado, então é preciso reorganizar a produção, reorganizar os hábitos alimentares e principalmente não trabalhar a comida como uma fonte de lucro, mas basicamente como algo central e fundamental para a reprodução da vida. Então é ensinar quem come a comer direito e ao mesmo tempo oferecer, fazer com que esse um terço que se perde não ocorra mais. A FAO inclusive criou um indicador, né, um índice para quantificar e qualificar a perda de alimento, né? Isso está sendo aprimorado, mas em breve nós teremos, inclusive, um lançamento, né, desse índice, imagino que para os próximos meses, mostrando exatamente, que até de maneira mais detalhada, quanto se perde de fruta, quanto se perde de cereais, bebidas, enfim, nós temos aí produtos lácteos, há uma infinidade de produtos aí que se perdem, às vezes por manipulação errada, má conservação, e tudo isso pode ser evitado, né, para que a gente possa ter o alimento mais barato, e, ao mesmo tempo, com isso, oferecer comida para todos da população do mundo, e do Brasil principalmente também. Né,
perfeito. A gente lembra também de um projeto do SESC, né, que fala sobre isso, né? É bem interessante, a Mesa Brasil, né? que é uma rede
Confesso que eu não conheço, mas é uma rede
que tem no Brasil, né, de bancos de alimentos contra a fome, né, para justamente combater o desperdício. Mas já que você falou em candidaturas, né, porque a gente está falando de políticas públicas, o Glauco também tem uma perguntinha aqui para você em relação a essas candidaturas que estão rolando aqui no Brasil. Wagner, só um minutinho.
Bom dia, Wagner.
Bom dia, Glauco.
Wagner, o general da reserva Oswaldo Ferreira, que ele é encarregado de cuidar das discussões sobre infraestrutura da chapa do candidato à presidência Jair Bolsonaro, ele deu uma entrevista no jornal Valor Econômico na semana passada, dizendo que pretende retomar os estudos a respeito da mega usina de São Luís do Tapajós, no Pará. E ele também acha que o Brasil precisa, independentemente dessa discussão, lembrando que esse processo, o processo de licenciamento foi barrado pelo IBAMA, independentemente disso, ele acha que a análise de hidrelétricas com grandes reservatórios ali na Amazônia tem que ser retomada. Quais são os impactos de uma possível retomada de construção de hidrelétricas, ainda mais essas que não utilizam a tecnologia do fio d'água, mas de grandes reservatórios ali na região amazônica, Wagner?
Veja, Glauco, essa é uma questão muito séria também, porque de fato nós vamos recuperar o modelo da ditadura militar, né? Então, quando a gente fala que essa candidatura representa um retrocesso há 50 anos atrás, isso é mais uma evidência, né? Hoje nós temos tecnologia para produção, mesmo de hidrelétrica, né? Como você bem lembrou, a fio d'água, que faz com que o reservatório diminua muito o tamanho dele, isso diminui bastante o impacto na perda da biodiversidade, em remanejamento de populações, inclusive populações originárias, povos indígenas, e consegue também uma eficiência energética importante, né? Agora, ao mesmo tempo, nós temos que ponderar algo que um colega da USP, o Célio Berman, Instituto de Energia e Ambiente, também fala já há algum tempo, a repotencialização das usinas hidrelétricas que já estão operando. O que isso representa? Significa você dar uma modernização tecnológica, né, que vai desde trocar as palhetas, né, até evitar perdas na transmissão, e com isso você conseguiria economizar também grande parte da energia que hoje nós produzimos e acaba sendo desperdiçada. Então, não se trata de fazer novas obras, né, ao contrário, é de repotencializar o que nós já temos e, ao mesmo tempo, apostar em energias alternativas. O Brasil, a gente já tratou isso em outras colunas, tem um potencial muito importante quando nós falamos de energia eólica no Nordeste, um potencial também muito importante quando se fala em energia solar, e isso é utilizado de maneira muito incipiente no país. Apostar na hidrelétrica, especialmente na grande hidrelétrica, naquele padrão Tucuruí, né, no padrão Itaipu, é de fato recuperar o tempo da ditadura militar, inclusive no modelo de geração de energia, que nós sabemos o que deu, né? Deu nas grandes empreiteiras, que é uma das fontes aí de toda essa desorganização da vida política brasileira.
Perfeito, tá certo. Muito obrigada então, Wagner, pela sua participação aqui, um grande abraço, e a gente volta a se falar sobre esses temas do meio ambiente, principalmente nesse período, né, eleitoral, onde as duas candidaturas são opostas nesse sentido. Muito obrigada, viu, Wagner?
Até a próxima, Lulu.
Até a próxima, até mais. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.